6h33, muito bom dia para você. Começa agora o CBN Paraná, o seu giro de notícias entre as CBNs Curitiba, Cascavel, Londrina, Ponta Grossa, Maringá e, claro, dando aquele pulo no litoral paranaense, trazendo todas as informações para você ficar muito bem informado do que é notícia aqui no nosso estado. Eu começo já por Curitiba, porque um caso tem chamado muita atenção da população nas redes sociais. O choque foi chamado para dispersar um público numa rua no centro de Curitiba com bombas de efeito moral após denúncias de vandalismo. O caso aconteceu logo após a festa da cerimônia do Oscar. Muita gente estava assistindo a cerimônia ao vivo na capital paranaense. Quem traz as informações é a Cristina Ceciuc. Bom dia, Cristina.
Bom dia, Bruno. Duas pessoas foram presas na madrugada de segunda em uma abordagem da Guarda Municipal e da Polícia Militar após esse evento de transmissão do Oscar no Cine Passeio, espaço tradicional já aqui da cidade. Vídeos publicados nas redes sociais, feitos por pessoas que estavam na rua Riachuelo, mostram a utilização de bombas de efeito moral por parte das forças, que em posicionamento oficial afirmam ter sido hostilizadas ao atender uma denúncia sobre um caso de pichação. Os registros divulgados nas redes sociais por pessoas que estavam no local durante a madrugada do domingo para segunda mostram a ação do choque. Nas imagens é possível ver policiais munidos de escudos e cacetetes e outros armados. Um deles chega até a apontar a arma para a pessoa que registrava a ação. É possível ouvir ainda cidadãos questionando o motivo da dispersão nesses vídeos gravados. Em nota, a Prefeitura de Curitiba informou que a abordagem realizada não teve relação com o evento de transmissão do Oscar, que transcorreu sem maiores problemas, segundo o município. Posicionamento divulgado pela Prefeitura é de que a guarda foi acionada depois do evento para atender a uma denúncia anônima de pichação e foi hostilizada durante essa abordagem. Nota relata que garrafas e outros objetos foram arremessados contra as equipes e, por isso, a Polícia Militar foi chamada para dispersar o grupo. Na ocasião, duas pessoas foram detidas e encaminhadas para a Central de Flagrantes da Polícia Civil. Ainda na nota divulgada na segunda, a Prefeitura de Curitiba afirma apoiar e incentivar eventos culturais de rua, mas que não tolera ações de vandalismo ou de desordem. Bruno.
Obrigado, Cris, pelas informações. A gente vai agora, então, para o oeste do estado, porque a criança que caiu do segundo andar de um apartamento lá em Cascavel morreu após mais de 10 dias internada. Jéssica Passos traz as informações sobre este triste caso. Bom dia, Jéssica. Não temos a Jéssica Passos, então, ainda, por enquanto. A gente segue, por enquanto, então, para Londrina. Daqui a pouco eu volto a acionar a Jéssica Passos. Olha, um acidente grave na PR-445 terminou com a morte de um jovem de 18 anos. Uma caminhonete com placas de Rondonópolis, lá do Mato Grosso, capotou durante a noite. Outras quatro pessoas ficaram feridas. O Rafael Sanches está aqui comigo, acionando Londrina. Então, Rafael, um bom dia para você.
Oi, Bruno, bom dia para você e para todo mundo que nos acompanha nessa terça-feira de carnaval, que registra mais um acidente grave aqui na nossa região norte. É o terceiro acidente grave que a gente tem nesses últimos dias, nesse feriado prolongado de carnaval. Esse aí, portanto, um capotamento de um veículo que tinha cinco ocupantes. A princípio, segundo as primeiras informações, da mesma família, né? O acidente foi na noite de ontem, portanto, entre 11 horas e meia-noite, entre o distrito da Varta, que é um distrito aqui de Londrina, e a cidade de Bela Vista do Paraíso. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, a caminhonete S10, com placas de Rondonópolis, lá no Mato Grosso, ao fazer uma curva, acabou se perdendo, sozinha e capotando. O motorista, de 41 anos, foi encaminhado à Santa Casa de Cambé, cidade aqui vizinha a Londrina, e os outros três feridos a hospitais aqui de Londrina. Uma mulher de 39 anos, um adolescente de 16, que vieram para o Hospital da Zona Norte, e uma criança de 2 anos de idade foi encaminhada ao Hospital Infantil. O corpo da jovem, de 18 anos, que infelizmente morreu nesse acidente, foi recolhido ao IML aqui de Londrina. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o local é um local que permite ultrapassagem, um trecho que permite ultrapassagem, e não chovia no momento do acidente. A velocidade máxima para o trecho é de 80 km por hora, e agora a Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local e vão iniciar a investigação da causa desse acidente. Lembrando, como eu falei, terceiro acidente grave aqui na nossa região durante esse período de carnaval, Bruno. Tivemos um motociclista que morreu ao bater contra um carro na PR-445, acabou sendo arremessado para outro lado da pista e atropelado por dois carros depois, inclusive. E tivemos também uma batida frontal entre dois carros que resultou na morte de três pessoas da mesma família, os pais do condutor e também a esposa deste motorista. Um carnaval bastante violento nas estradas aqui da região de Londrina, Bruno.
Tá certo. Então, Rafael, muito obrigado pelas informações. Vamos tentar acionar Cascavel, então, novamente, para falar sobre o caso de uma criança que morreu após ficar 10 dias internada, esta criança que caiu do segundo andar de um apartamento lá em Cascavel. Jéssica, bom dia. Jéssica Passos, bom dia para você.
Bom dia, Bruno. Bom dia a todos. A morte encefálica foi confirmada pela equipe médica às 18h24 desta segunda-feira. Maria Cecília, de 1 ano e 8 meses, estava internada há 11 dias na unidade de terapia intensiva do Hospital Universitário do Oeste do Paraná. A família decidiu pela doação de órgãos. Segundo a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos, como a morte encefálica foi constatada, o corpo dela será mantido pelos aparelhos até a realização da captação dos órgãos. Os exames são inseridos no Sistema Nacional de Transplante, que identifica os receptores compatíveis. 5 crianças que aguardam na fila de transplantes serão beneficiadas pela doação. Relembrando este caso, então, que aconteceu aqui em Cascavel, no dia 20 de fevereiro, a menina estava no quarto do apartamento no bairro Cascavel Velho, onde morava, e caiu de aproximadamente 5 metros de altura, segundo o Corpo de Bombeiros. A mãe deixou a filha sozinha por alguns minutos e, quando retornou, a menina já havia caído. A janela do apartamento não possuía grade de proteção, inclusive o uso do dispositivo é recomendado para evitar acidentes. Enquanto a menina era socorrida, ela sofreu 2 paradas cardíacas, teve os batimentos estabilizados, foi encaminhada ao hospital, mas infelizmente, por conta da gravidade dos ferimentos, ela não resistiu e acabou tendo a morte encefálica, então, estabilizada ontem pela equipe médica. Informações sobre o velório e também sobre o sepultamento ainda não foram divulgadas pelos familiares, mas uma fatalidade que aconteceu aqui em Cascavel. Volto com você, Bruno.
Muito bem, obrigado pelas informações. Então, Jéssica Passos atualizando a gente. E eu aciono agora Maringá, porque um prédio com 91 apartamentos no centro da cidade foi interditado após colapso de coluna no térreo do edifício. Luciana Penha, bom dia.
Bom dia, Bruno. Bom dia a todos. Os moradores do edifício Maria Tereza, um dos mais antigos de Maringá e que fica no centro da cidade, passaram a noite em hotéis e também na casa de parentes. O prédio foi interditado nessa segunda-feira pelos bombeiros, depois que os moradores ouviram um forte estrondo e sentiram um tremor. O motivo foi um pilar de uma loja no andar do térreo, que está em reforma e que, segundo os bombeiros, colapsou. Vitor Rissato, morador do prédio, relata o que aconteceu.
Ah, eu tava usando o computador ali normal, eu e minha esposa, e daí eu só ouvi um barulho grave e o prédio todo tremeu. Aí eu já peguei, eu e minha esposa, a gente pegou os gatinhos e descemos. E aí eu vi aqui como é que estava a situação, né?
Nesta terça-feira, a reportagem da CBN conversou com a síndica do prédio. Ela disse que a obra não retirou estruturas necessárias para o sustento do prédio, como alguns moradores chegaram a suspeitar. Os responsáveis pela obra perceberam que uma coluna estava com problemas e contrataram um engenheiro especialista em estruturas, que deu início ao trabalho para recuperar a sustentação da coluna. Mas antes que o trabalho fosse concluído, houve o colapso da estrutura. A Defesa Civil realizou uma vistoria no local e determinou que a empresa responsável pela reforma contrate imediatamente uma empresa especializada em danos estruturais de edifícios. A empresa especializada deverá fazer uma análise técnica detalhada da estrutura e apresentar um laudo sobre as condições do prédio. Enquanto isso, por segurança, o edifício seguirá interditado. As avenidas no entorno do prédio também estão interditadas e são trechos de intenso movimento, um deles em frente à Prefeitura de Maringá. Bruno.
Obrigado, Luciana, pelas informações. A gente segue agora para a região dos Campos Gerais. Telêmaco Borba atingiu temperatura recorde nesta segunda-feira. O calorão realmente está chamando muita atenção dos paranaenses. O Emanuel Fornazari conta para a gente. Bom dia, Emanuel.
Bom dia a todos que nos acompanham aqui no CBN Paraná, uma ótima semana. Telêmaco Borba, nos Campos Gerais, registrou essa maior temperatura do ano nesta segunda-feira. Durante a tarde, o termômetro da estação meteorológica do CIMEPAR chegou a 35,1 grau. A cidade registrou baixos índices de umidade. Às 3 horas da tarde, a umidade relativa do ar caiu para 18,8%, um valor muito abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que faz um alerta para que a umidade fique ali em torno de 50% a 80%. Outros municípios também do Paraná registraram temperatura recorde nesta segunda-feira. Francisco Beltrão, 35,8 graus. Laranjeiras do Sul, 35,5 graus. Londrina, 35,5 também. Palmas, 31,3 graus. Pato Branco, 34,9 graus. Capitão Leônidas Marques, com 36,6 graus. E Ubiratã, com 35,6 graus. Essas regiões citadas, elas acabam tendo uma situação um pouco diferente da região de Telêmaco Borba, que é aqui próximo a Ponta Grossa também, em que houve chuvas esperadas para o mês de fevereiro e início de março. Já na região ali sudoeste do estado, houve menos chuva do que o que era previsto e esperado para este início de ano. Ponta Grossa, nossa cidade aqui, também marcou o recorde de temperatura nesse carnaval. No último domingo, a máxima atingida foi de 32,9 graus, a maior temperatura do ano. E na cidade, há cerca aí de 8 dias, a gente não tem chuvas consideráveis e a gente tem falta de água também aqui na cidade, porque a Sanepar não está dando conta de produzir a água necessária, Bruno.
Pois é, né? Uma situação também bastante complicada para quem está aí, então, na região dos Campos Gerais. Obrigado pelas informações, Emanuel. Vamos para o litoral, então. O carnaval por lá atraiu mais de 800 mil pessoas em apenas 2 dias. Quem conta para a gente é o Patrick Gouveia. Bom dia, Patrick.
Tá, bom dia. Bom dia a todos que acompanham o CBN Paraná. O carnaval de 2025 no litoral do Paraná atraiu 407,5 mil foliões no sábado e 432 mil pessoas no domingo. A expectativa é que esse número de foliões registrados na noite de ontem seja ainda maior, principalmente em Guaratuba e Antonina. Com festas espalhadas por diversas cidades litorâneas, o feriado prolongado será marcado por blocos de rua, shows nacionais, desfiles de escolas de samba e trios elétricos, garantindo a animação dos turistas. As cidades mais procuradas foram Matinhos e Guaratuba, que juntas reuniram 380 mil pessoas apenas no domingo. Matinhos, que havia registrado 150 mil pessoas no sábado, saltou para 230 mil foliões no dia seguinte, se consolidando como um dos principais destinos da folia. Guaratuba, que teve 240 mil pessoas no sábado, recebeu 170 mil pessoas no domingo, mantendo a tradição de ser um dos carnavais mais disputados do estado. Pontal do Paraná também registrou um aumento expressivo na movimentação. No sábado, 10 mil pessoas estavam nas festas da cidade, número que dobrou no domingo, com a presença de 21 mil foliões. Antonina e Morretes também tiveram crescimento no público. A Ilha do Mel, um dos destinos mais paradisíacos do litoral, recebeu 1.500 pessoas no domingo, reforçando o impacto e a importância do carnaval no turismo do litoral paranaense. Eu volto com você no estúdio.
Obrigado, Patrick, pelas informações e vamos encerrando, então, o CBN Paraná desta terça-feira, dia 4 de março de 2025, terça-feira de carnaval, unindo mais uma vez as CBNs Curitiba, Ponta Grossa, Maringá, Cascavel e Londrina. Uma ótima manhã para você, uma boa semana.